Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos conta a história de Davi quando foi enfrentar Golias, o grande gigante. A rigor, Davi teve uma experiência fantástica quando ele estava pastoreando, que ele fala que veio um leão, veio um urso. Ele conta, relata isso para Saul, para mostrar que ele era pequeno, era aparentemente inexperiente, mas teve uma grande vitória que lhe foi dada pelo Senhor. Mas ele também relata para Saul alguns fatos, e na relação com seus irmãos, e naquela empreitada que ele estava assumindo agora para enfrentar a Golias, ele já demonstrara que ele venceu outros 7 grandes gigantes que lhe apareceram na vida. Dentre eles, eu citaria o gigante da incompreensão, que foi o caso dos irmãos, né? O gigante também da inexperiência, porque ele não tinha experiência de lutar com um guerreiro que diz a Bíblia que era formado desde a sua mocidade. Mas ele, mesmo assim, enfrentando esses gigantes que a Bíblia nos mostra por inferência ou implicitamente, ele agora tem um compromisso, porque ele assumiu brigar, lutar, enfrentar um grande gigante. É um desafio de grande batalha. Mas ele vai ao riacho, pega 5 pedrinhas. Eu considero essas pedrinhas do riacho como um método para enfrentamento de grandes batalhas. A decisão de enfrentar os desafios, o conhecimento das suas potencialidades, um enfrentamento com armas próprias, a automotivação com total proteção e a supremacia do verdadeiro gigante. Esse método das 5 pedrinhas, eles precisam ser aplicáveis também a nós. Que normalmente nós temos que tomar uma decisão de enfrentar os desafios da vida. Nós também precisamos ter conhecimento das nossas potencialidades. A gente não pode ir para o campo para enfrentar um gigante sem também conhecer os nossos potenciais, que na verdade não são nossos, mas do Senhor. Do Senhor é a força, do Senhor é o poder, e é dele que vem todas as coisas. Também a terceira pedrinha, o enfrentamento com as armas próprias. Não adianta a gente querer lutar com as armas dos outros. Ah, mas o fulano ali conseguiu dessa forma. Não, tem que lutar com as suas. O quarto, a pedrinha, que eu chamo a automotivação com total proteção. Às vezes nós não temos motivação de ninguém. Nós não somos ajudados por ninguém, mas nós temos que ter dentro de nós a automotivação com total proteção. E essa proteção vem do Senhor. Então você não precisa ter crente que fica esperando que alguém lhe diga uma palavra, que alguém lhe fale com meu irmão, arranque força de onde você não tem. Tá lá em Hebreus 11, da fraqueza tiraram força. Ora, se você não tem motivação, busque automotivação. E a quinta pedrinha, que eu chamo, a supremacia do verdadeiro gigante. O verdadeiro gigante não é aquele que você vai enfrentar, é você. Escute, quando Davi foi encontrar Golias no campo, Davi foi para ele e diz a Bíblia que ele correu na direção, porque ele disse assim: sabe quem é o gigante? Não é você, rapaz. O gigante sou eu no Senhor. No Senhor nós somos gigantes. Saltaremos muralhas, avoraremos pendões, venceremos batalhas. E olha, você lê Hebreus 11 e você vai ver como aqueles homens venceram. Então não foi fácil. Mas como é que a gente então enfrenta os desafios da vida? Bom, você vai ver que as armas daquele gigante eram poderosas. E tinha um capacete de bronze, couraça de escama, caneleira de bronze, um dardo de bronze, uma espada, uma lança e um escudo. E olha que coisa, que indumentária para enfrentar. A vida às vezes nos vem assim. A vida não passa de ser um capacete de bronze, as couraças de escama, as caneleiras de bronze, um dardo de bronze, uma espada, uma lança, um escudo. É assim que a vida se apresenta para nós. Agora, todos foram desafiados. Você observa no texto que todos foram desafiados. Mas um decidiu aceitar o desafio. Rogo a Deus que nesta noite você que está ouvindo essa palavra seja essa pessoa que vai enfrentar esse desafio. As mesmas palavras foram ditas para muitas pessoas. Todos as escutaram, mas apenas um a ouviu. Há uma diferença entre você escutar e ouvir. Davi ouviu aquilo, pegou aquela palavra, colocou no seu coração e levou a Deus, e a coisa começou a mudar aí. A vida sempre dá oportunidade para todos que querem saber ouvir. Você precisa ouvir. E esta mensagem é para você. Viu, meu irmão? Você que está aí abatido, arrasado, dizendo que não está, não consegue. Deus está dizendo agora para o seu coração. Ouvir os desafios deve ser uma escuta pessoal. Escute isso. Deve se escutar não com os ouvidos, mas com o coração. A Bíblia diz que devemos ser tardios no falar e prestos no ouvir. Talvez você reclama muito, que não está conseguindo, fala muito, fala para outro, fala até para as pessoas não crentes. Ouvir passa pelo processo cognitivo. E quando passa por lá, o cérebro escuta, discerne, analisa e dá o comando. Quem quer vencer seus desafios, tem que começar a ouvir os desafios. Ouça o que a vida está dizendo para você. Ouça o que o desemprego está dizendo para você. Você não me vence. Sabe por quê? Porque eu tenho canaleiras de bronze, eu tenho coraça de escama, eu tenho capacete, eu tenho dardo, eu tenho espada, eu tenho uma lança, eu tenho escudo. Aí você vai ouvir. Você vai ouvir tudo isso. Agora, quem quer vencer, tem que começar então a ouvir. Os desafios vêm através das circunstâncias, das pressões da vida, dos sonhos da própria vida. Todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente. Esse é o problema de muitos de nós. Na hora ficamos com medo, fugimos. Mas diz o versículo 25, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Minha irmã, você está sendo afrontada. Viu? Está sendo afrontada. Até os seus vizinhos, as suas amigas, supostas amigas, estão te afrontando. E você está perdendo essa batalha em nome de Jesus. Levante a tua cabeça que você vai começar a vencer esse desafio. Uma coisa que a gente precisa colocar no nosso coração. Em nome de Jesus, não aceite que a batalha tenha chegado ao fim quando você ainda nem deu o primeiro passo para enfrentá-la. Você nem foi para o campo ainda. Olha o que diz o versículo 32. Disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará. Então você nem começou. Como é que você diz que não vai conseguir? As pessoas entram numa fila, tem muita gente na fila do emprego. Mas você pensa que é fácil? Você acha que Deus vai mandar um anjo com um cartãozinho para mandar você procurar lá em nome de Jeová? Não, não é fácil. As portas estão fechadas, mas em nome de Jesus vão abrir. Se você crê, você tem que enfrentar. Então não aceite que a batalha tenha chegado ao fim. Outra coisa muito importante que a gente pode aprender no texto: não fique só na declaração de preferência. Tome uma decisão. Diz o versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Que importa que ele é guerreiro desde a mocidade? O nosso Deus é guerreiro desde a eternidade. O que importa se ele é guerreiro desde a mocidade, se a experiência dele é só massacrar os menos favorecidos? E a experiência do nosso Deus é de que ele é varão de guerra, Senhor Jeová Shabaô, o Jeová guerreiro, o Jeová que nos dá a vitória. Aí responde Davi a Saul: teu servo já teve uma experiência. Então, ele começa a tomar a decisão, ele tomou essa decisão e começa agora a dar substância a essa declaração dele, a essa decisão, quando ele não fica só na declaração. Eu vou, ele vai, ele de fato vai. Disse mais Davi, versículo 37, o Senhor me livrou da mão das garras do leão e da do urso, e ele também vai me livrar da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Até a vida vai te dizer: vamos. Até o que não acredita em você, na hora que você firmar, pede que você vai, que já tomou essa decisão, que vai encarar a vida, que vai enfrentar o problema, até a vida vai dizer para você: vai-te, o Senhor seja contigo. Outra coisa que eu considero importante: você não precisa de motivação, mas você precisa de automotivação. Não existe motivação. A realidade hoje que nós vivemos nesse país, as pessoas andam desmotivadas. Se você procurar motivação no governo, não vai ter. Na política não vai ter, Na cultura não vai ter? Na sociedade não vai ter? Onde que você vai encontrar motivação? Então você tem que tirar, você tem que fazer gerar automotivação. Motivos para ação. A palavra motivação, motivos para ação. Eu posso lhe dar os motivos, mas não posso lhe dar ação. Ação será um ato deliberado e exclusivamente seu. E você tem que dizer no seu coração, eu vou porque creio que vou vencer esta batalha. Creio que eu vou vencer esta batalha. Escute isso. Eu me lembro de um cidadão que foi a uma empresa e dava cursos. E quando o cidadão o recebeu lá na sua empresa, o presidente, ele disse, olha senhor, eu faço isso, 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 sou profissional nessa área, queria que o senhor me desse uma oportunidade. Aí o cidadão ouviu, e aí ele puxou um cartãozinho e deu para o presidente da empresa. O presidente olhou para ele, na frente dele pegou aquele cartão, rasgou e disse, senhor, eu não preciso do seu trabalho aqui. Rasgou o cartão na frente dele. Qualquer um sairia dali desmotivado, dizendo, poxa, que vergonha que eu passei, eu fui apresentar o meu trabalho para este homem, esse homem rasgou o meu cartão. Quando o homem rasgou o seu cartão, esse senhor, o nome dele é Paulo, ele disse para aquele presidente da empresa, o senhor sabe quanto custou cada cartão desse? Cada cartão desse custou 50 centavos. E ele pegou uma nota de 5 reais para aquele homem. Olha, eu não tenho 50 centavos, toma aqui 5 reais. Ele falou assim, como eu também não tenho troco, só fica aqui com mais 9 cartões. E deu para aquele homem. Passados uns dias, aquele presidente o convidou para ele dar palestra na empresa, e ele foi contratado para ser um palestrante motivacional daquela empresa. Isso significa que se você não criar automotivação diante das circunstâncias adversas, você vai ter problemas. Você não vai vencer. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Quero te deixar uma outra lição para você. Não vá à luta com as armas dos outros. Elas podem ser inapropriadas para você. Enfrente com as suas. A autenticidade foi um dos grandes valores de Davi. Ele era ele mesmo. Ele não mascarava uma cara de mal para enfrentar o gigante Golias. Ele não dissimulava e não simulava. Dissimular é enganar o que você é. E simular é fingir o que você não é. Então, seja original. Não fique achando que o que as pessoas pensam de você é verdade. Não deixe entrar na sua mente, no seu coração. Não. Você tem que ser autêntico. Essa autenticidade de Davi lhe dá um dos títulos mais lindos que eu encontro na Bíblia. Achei Davi, o homem segundo o meu coração. Se você é fraco, seja fraco, mas busque vencer sua fraqueza. Ele não fazia pose de forte. Diz a Bíblia que ele foi com uma cara de pastor de ovelha. Ele era ruivo, de boa aparência. A mesma cara que ele usava para o rei foi a cara que ele usou para Golias. Ele não mascarou. Não adianta eu ter duas caras, uma para o rei e outra para as pessoas. Eu não poderei vencer os desafios da vida, as batalhas da vida, se não for com as minhas próprias armas. Escute isso. Os três componentes básicos de uma imagem própria e equilibrada, segundo o Dr. Morris Wagner, no seu livro Sensation of Being Somebody, a sensação de ser alguém. Primeiro, o sentimento de aceitação, a sensação de que você é amado. Se as pessoas não gostam de você, você tem que gostar de você mesmo. Ame-se. Segundo, o senso de valor próprio. As pessoas não te dão valor, mas você tem que dizer assim, eu tenho valor. E o terceiro é o senso de competência. Eu sou capaz de fazer esse trabalho. Eu sou capaz de vencer esse gigante. E é claro que nós temos mais do que a nossa armadura, mais do que a nossa condição, mais do que a nossa experiência, mais do que tudo isso, há um segredo em Davi. Quando alguém perguntou, se você sabe, um jovem disse, olha senhor, eu conheço um homem, um moço, que pode ajudar o senhor quando Saul estava perturbado por um espírito. Olha, diz a Bíblia, esse homem, ele é filho de Jessé. Ele é animoso, valente, sisudo em palavras, quer dizer, prudente em palavras, sabe tocar. E olha o segredo de Davi. E o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Então, quando a gente diz, eu sou capaz, a gente está dizendo isso com a força do Senhor. A imagem própria de cada indivíduo é um conjunto de sensações e conceitos que ele formou a respeito de si mesmo. Então, se você não acredita em você, ninguém vai acreditar, meu irmão. A primeira coisa é o mundo exterior. A gente estabelece a nossa noção de identidade própria a partir dos nossos relacionamentos. Segunda fase, de impressões de um mundo interior. Isto é, os elementos físicos, emocionais, espirituais que trazemos conosco ao nascer. E o terceiro elemento é Satanás. É a terceira fonte de onde recebemos impressões. Ele influencia a autoimagem negativa, que por sinal é a pior arma que Satanás pode atacar as pessoas, é a autoimagem negativa. Ele utiliza nossos sentimentos de autodesprezo como uma terrível arma contra nós. E ele aí utiliza-se de três papéis que a Bíblia nos aponta. Primeiro, papel de acusador. Está lá em Apocalipse 12, 10. Ele nos acusa de noite e de dia. Você não é nada, você não serve, você não presta, você não vai vencer, você vai ficar nessa prova e tal. Começa a acusar. Segundo, ele é mentiroso. Está lá em João 8, 44. Ele é o pai da mentira, ele é enganador. E terceiro, é aquele que cega o entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele cega o entendimento de muitos. Então, a outra fonte que recebemos de impressões para a nossa formação da nossa imagem é o próprio, a imagem do próprio Deus. Ou seja, nossa imagem própria é Deus. Se você ficar como o grupo de Saul e como Saul, você não vai derrotar o gigante, as grandes batalhas da vida, mas esse moço foi lá. Então, meu amigo, queria que você pensasse nisso. Existem algumas coisas, algumas medidas práticas que nós podemos usar para tomar uma atitude a fim de curar essa deformidade. Primeiro, corrigir nossas ideias teológicas erradas. Deixemos que Deus conserte nossas falsas ideias. Ninguém pode viver certo se a ideia é errada. A autodepreciação não é a verdadeira humildade cristã. E amar a Deus e a seus semelhantes, na realidade, são três mandamentos. Nosso senso de valor próprio deve vir de Deus. Temos que formar nosso senso de valor a partir do que Deus diz que nós somos. E não do que Satanás diz, que o mundo diz, que a experiência diz, que os amigos dizem, que os colegas falam. Vamos cooperar também com o Espírito Santo. Trabalhar lado a lado nesse processo de reprogramação e renovação. Devemos transformar-nos a cada dia pela renovação da nossa mente. Peça a Deus que lhe dê um toque toda vez que você se depreciar a si mesmo. E Deus tem uma solução para você. Por último, tire de sobre você a armadura dos outros, porque ela não te serve. Cajado na mão figura orientação e proteção divina. Vá com a proteção divina. Davi não foi à luta despreparado. Ele possuía quatro armas: o cajado, as pedras, o surrão e a funda. O cajado é a orientação, as pedras a instrumentalização, o surrão a provisão e a funda a ação. Você quer vencer grandes batalhas na vida? Faça isso. Medite nessa mensagem. E se você tomar uma decisão agora, em nome de Jesus, se você não é cristão ou está desviado do caminho do Senhor, agora, nesse momento, pare para orar, faça uma oração de pedido de perdão a Deus, creia que Ele vai transformar o seu coração, procure uma igreja comprometida com a palavra de Deus, e você vai ver uma transformação na sua vida. Você vencerá o desafio das grandes batalhas, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, rica e preciosamente, em nome de Jesus. Amém.